Muito bom dia, Sra. Secretária de Estado, caras e caros colegas, creio que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Pergunto se estão todos a ver e ouvir bem.
Sim, senhor.
A Sra. Secretária de Estado, pelo menos, já a vimos de relance, está em condições de poder intervir?
Sim, senhor, quando o Sr. Presidente indicar.
Muito bem, então eu queria apenas saudar todos, começando pela Sra. Secretária de Estado, saudar os colegas que estão presentes na sala e aqueles que nos seguem por videoconferência e que vou passar a referir: o deputado António Cunha, António Lima Costa, Carlos Brás, Edith Estrela, Fernando Paulo Ferreira, Paulo Pisco, Pedro Cegonho, Rita Borges Madeira, Sérgio Marques e Rosário Gamboa. A todos, muito bons dias e desejo a todos uma boa reunião. E vou, assim, passar a palavra de imediato à Sra. Secretária de Estado, que não vai certamente falar sobre os 42 pontos da conclusão do último Conselho Europeu, mas irá certamente dar-nos uma informação exaustiva e esclarecedora sobre os aspectos mais relevantes. A Sra. Secretária de Estado tem, como sabe, 10 minutos para uma intervenção inicial e depois, na primeira ronda, os grupos parlamentares terão até 6 minutos cada um, com resposta direta, e temos ainda duas rondas com 4 e 2 minutos, respectivamente, por cada grupo, sendo que, neste caso, a Sra. Secretária de Estado responderá no fim do conjunto das intervenções. E assim, sem mais delongas, é com todo o gosto que dou a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os senhores deputados. Eu peço desculpa, hoje estou a fazer esta minha intervenção aqui também a partir de casa. E o meu vizinho do lado tem obras, e portanto daqui a pouco somos capazes de começar a ouvir aqui alguns barulhos. Peço a vossa indulgência. Entrando diretamente na matéria que aqui nos traz hoje, eu diria que se tratou de um Conselho Europeu muito intenso, mais uma noite sem dormir, mas um Conselho que nos permite encerrar o ano com uma nota bastante positiva. Os líderes da União Europeia chegaram a um acordo para responder às preocupações expressas quanto ao fundo de recuperação e quanto à situação do orçamento da União Europeia. Acordaram também uma meta de redução de emissões no valor de 55% de gases com efeito de estufa até 2030. Adotaram conclusões sobre o Covid-19, sobre relações externas e também ainda sobre segurança. E houve ainda, no final, uma cimeira do euro em formato inclusivo, que teve também bons resultados. De uma forma geral, eu diria que o momento mais importante foi realmente este de se ter conseguido ultrapassar o veto que estava a ser posto pela Polónia e pela Hungria em relação aos instrumentos financeiros. O Conselho aprovou toda uma série de elementos que permite responder a essas preocupações em relação ao regime geral de condicionalidade para a proteção do orçamento da União. E assim, o Conselho Europeu pode convidar o Parlamento Europeu e o Conselho a tomarem medidas imediatas para a adoção de todo o pacote financeiro e incluindo aqui todos os regulamentos relativos à execução do quadro financeiro plurianual e ao mecanismo de resiliência e recuperação. E também solicita aos Estados-membros que deem início ao processo nacional, de acordo com os seus princípios constitucionais, de aprovação da decisão de recursos próprios, que agora pode iniciar-se. Em relação ao outro ponto fundamental, que foi o do clima, eu diria que este foi um ponto que demorou bastante tempo também no Conselho Europeu, tendo em atenção as especificidades de cada Estado-membro. Foi possível acordar esta meta global de uma redução de 55% de emissões até 2030, para se alcançar a neutralidade carbónica da União em 2050. A ideia é que há aqui este aumento da ambição climática com três objetivos muito claros: estimular o emprego, criar empregos verdes, estimular o crescimento económico de uma forma sustentável e, simultaneamente, contribuir para a competitividade global a longo prazo da economia europeia através da inovação verde, ajudando aqui a construir um sistema de benefícios para a saúde, para o ambiente e também, em simultâneo, para a melhoria das condições de vida dos cidadãos europeus. Foi reforçada esta ideia de que 30% do financiamento dentro que seja do quadro financeiro plurianual, seja do instrumento Nova Geração, tem que ser utilizado para a ação climática. Ficou também esta ideia que depois foi voltou a ser debatida no quadro do Eurogrupo sobre a emissão de obrigações verdes, que terão que ser feitas até junho de 2021. Falou-se também da necessidade de todas estas medidas que vão agora permitir aquele pacote de medidas que a Comissão vai apresentar, chamado Fit for 55, terem em consideração as circunstâncias especiais de cada Estado membro, o ponto de partida, onde se encontram as situações de cada um. Esse foi um dos aspectos mais complexos. E, finalmente, os líderes decidiram, e muito bem, frisar aqui a importância da coordenação diplomática europeia em matéria de clima, tendo em vista a 26ª COP em Glasgow, que se realiza em breve, ainda este ano, 2021. Depois, em termos de outras matérias, eu diria que a outra seguinte e mais importante foi talvez a do Covid. Mais uma vez os líderes se coordenaram sobre esta matéria, satisfeitos com os resultados positivos que se têm obtido em relação à vacina, mas também pondo aqui uma nota de cautela em relação à situação epidemiológica na Europa. Ou seja, a situação ainda não está totalmente esclarecida, precisamos de partilhar elementos, de prever planos para o futuro, sobretudo se começar a ver que a situação vai melhorando e que seja preciso haver um levantamento gradual das restrições e aumentar no seu conjunto a resiliência no domínio da saúde. Os líderes convidaram ainda a Comissão Europeia a apresentar um quadro comum para os testes rápidos de antigênio, uma abordagem em relação aos certificados da vacina, que vai ser muito importante. Em relação a isto, o nosso primeiro-ministro sugeriu que as vacinas deveriam ser apresentadas a todos os Estados-membros, iniciar-se este processo de uma maneira coordenada e, se possível, todos na mesma altura, e a Comissão vai iniciar este processo mediante a criação do que será provavelmente a Semana da Vacinação Europeia, que terá uma data fixa em que todos os Estados-membros deverão iniciar este processo de vacinação. Um ponto interessante também aqui e muito importante em relação aos esforços globais que têm que ser feitos em matéria de vacinação e esta reafirmação de que as vacinas são um bem público global, que a União Europeia vai ajudar outros países, quer através do mecanismo COVAX, quer através de apoios bilaterais, a encontrarem soluções e poderem ter esta vacina de forma acessível e justa para todos. Depois, o outro tema que também foi bastante discutido tem a ver com a segurança e com a luta anti-terrorismo. Aqui falou-se da apresentação da nova agenda em matéria de luta contra o terrorismo, reafirmando o papel de coordenador da União Europeia nesta matéria, portanto, vai haver um coordenador da União para o terrorismo. Condenaram-se as formas de ataque às liberdades de expressão, de religião, de crença, incluindo o antissemitismo, o racismo, a xenofobia, xenofobia, e a ideia de os líderes debateram o que fazer para combater a radicalização, quer pela via digital, quer na sociedade, no seu conjunto. Há a ideia também de que é necessário aqui reforçar o papel da Europol e o seu mandato para permitir uma ação mais fluida da Europol nesta matéria. Na área das relações externas, prioridade ao relacionamento com os Estados Unidos, muito importante para o futuro da nossa parceria transatlântica. Importa debater alterações climáticas, dinamizar esta questão da situação epidemiológica e a recuperação económica, cooperar em matéria digital, tecnológica, avançar na área de comércio e, sobretudo, reforçar aqui o papel conjunto que ambos os países, ou que a União Europeia e os Estados Unidos, têm na reforma da OMC, da OMS, para enfrentarmos os grandes problemas globais em conjunto. Duas palavras para dizer que também a questão no Mediterrâneo Oriental voltou a estar na mesa dos líderes. Situação em relação à Turquia não evoluiu de forma positiva. Os líderes continuam a manter bastante claro que é preciso continuar a manter canais de comunicação, mas simultaneamente dizem que há tensões que são provocadas pela própria Turquia e que a Turquia tem que reverter esta ordem de atuação. O assunto vai voltar ao Conselho Europeu de março de 2021 e os líderes pedem ao alto representante que coordene uma conferência multilateral sobre o Mediterrâneo Oriental, coordenada com os Estados Unidos e também com as Nações Unidas. A vizinhança sul, também um ponto bastante importante desta agenda, com a reformulação desta nova agenda para a vizinhança sul. Quanto à Cimeira do Euro, enfoque importante na União Económica e Monetária, em completar a União Bancária e também a União de Mercados de Capital. Há um acordo, chegou-se a um acordo sobre a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade e, portanto, este foi um tema interessante também, com a ideia de reforçar o Fundo Único de Resolução. E, portanto, foram dois dias extremamente intensos em que os líderes não dormiram durante toda uma noite para conseguirmos chegar a estas, a pôr algumas luzes no fundo do túnel em relação ao quadro financeiro e aos mecanismos de recuperação e também em relação ao clima, onde o debate foi muito intenso. Muito obrigada, Sr. Presidente, eu ficaria por aqui e aguardo agora as vossas perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Iremos prosseguir de imediato à colocação das questões que os grupos parlamentares entendam por convenientes e, nestes termos, passo a palavra à senhora deputada Rita Madeira, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Dispõe até a 6 minutos.
Não sei se me estão a ouvir. A ver, penso que já estão, espero também me estejam a ouvir. Obviamente, queria saudar a todos os senhores deputados e, em especial, a senhora secretária de Estado, agradecer também pelas informações aqui prestadas. De facto, este Conselho Europeu foi muito abundante em temas, todos eles, obviamente, bastante relevantes. E como existe também, e como foram focados uma grande diversidade de temas, eu gostaria de ouvir a senhora secretária de Estado, sobretudo relativamente a 3 matérias mais específicas. Em primeiro lugar, e como não podia deixar de ser, e a senhora secretária de Estado também focou esse aspecto, aquilo que foi o final do impasse sobre as negociações do QFP e sobre o Fundo de Recuperação. Não foi propriamente sobre as negociações, porque essas já estavam mais ou menos terminadas, mas foi por este impasse que foi criado, tanto pela Hungria como pela Polónia. Esses fundos, obviamente, vão permitir aliviar a crise económica o mais cedo possível, e esta matéria, pelo que julgo também e pelo que eu vi também na agenda, nem sequer fazia parte formalmente da agenda do Conselho. Todos sabemos a importância que estes fundos têm para a Europa num momento tão difícil e em que precisamos rapidamente de alavancar a nossa economia. E quando falo na nossa economia, falo na economia europeia, não falo apenas na economia nacional, porque nenhum país dos 27 está a deixar de sofrer as consequências dramáticas desta pandemia. Portanto, seria obviamente dramático se no momento em que a Europa mais precisa dessa união, a mesma acabasse por se bloquear ela própria. É claro que ainda existem, e a senhora secretária de Estado também falou sobre esse assunto, um grande caminho a percorrer. Temos também ainda a aprovação do Parlamento Europeu, a ratificação pelos Parlamentos Nacionais, e temos também a preparação, a elaboração e a aprovação também de uma série de legislação que é necessária para começar a gerir e executar todos estes fundos. Gostaria, sim, de saber, senhora secretária de Estado, com que timings é que nós podemos contar relativamente a estas fases todas. Em segundo lugar, gostaria de referir também, como não poderia deixar de ser, a questão da presidência portuguesa da União Europeia. Faltam 15 dias para esse início. Obviamente que é com um grande sentido de responsabilidade, mas também com um grande orgulho que Portugal irá assumir essa missão. Será seguramente uma presidência com dossiês fundamentais, a começar pelas questões também que já referimos há pouco, mas também sobre uma fase que esperemos que seja a derradeira, que tem a ver com o combate à pandemia. A Agência Europeia de Medicamentos antecipou para o dia 21 a reunião de avaliação da vacina da Pfizer, uma altura em que, como todos sabemos, já existem países que estão a administrar a mesma, de modo a que, se tudo correr bem e a vacina for aprovada, a gestão europeia da distribuição desta vacina também decorrerá sobre a égide da presidência portuguesa. Outra questão relevante debatida neste Conselho, foram as questões, das relações externas da União Europeia. Por um lado, a importância da parceria estratégica transatlântica, agora com novos interlocutores. Por outro lado, também aquilo que é o novo Acordo Comercial Pacífico-Asiático, que é a Parceria Regional Económica Abrangente, que será o maior bloco comercial do mundo. Junta um terço de toda a atividade económica global, representa 30% da população, cerca de 30% do PIB mundial, inclui 15 países, 5 dos quais fazem parte do G20, sendo um deles a China, e que pode significar, obviamente, uma oportunidade para a Europa, que defende e que sempre defendeu aquilo que é o comércio livre e justo. Apesar de, obviamente, como também todos sabemos, os acordos comerciais por norma também não são apenas só sobre comércio. Mas a presidência portuguesa provavelmente terá também, em cima da mesa, a assinatura do novo Mercosul, terá também o objetivo, e a senhora Serra já também falou nisso, de liderar aquilo que é a nova ambição climática, já para não falar num dos temas principais da presidência, que será a criação de um pilar social da União Europeia. Ideia essa que foi lançada, segundo creio, na presidência sueca em 2017 e que a presidência portuguesa pretende desenvolver e também dar corpo a essa ideia. Temos, obviamente, como não poderia também deixar de ser, o tema sempre presente, tanto nos nossos pensamentos como nas agendas da União, que é a questão do Brexit. E aproveito para finalizar aquilo que é a minha intervenção, perguntar à senhora Secretária de Estado qual é o ponto de situação sobre estas negociações. Ultimamente temos ouvido falar que têm havido alguns avanços, mas depois também parece que alguns recuos. Se estará ainda longe, uma vez que também o prazo está a finalizar, se estará ainda longe ou não, termos fundo branco relativamente a estas negociações. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora secretária de Estado, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Madeira, pelas suas questões muito abrangentes. Eu diria que, em relação ao pacote financeiro que nos permite agora avançar com o orçamento da União Europeia para os próximos 7 anos, esta negociação foi fundamental. O que é que se cedeu à Polónia e à Hungria? Eu diria que, no fundo, se cedeu bastante pouco, ou seja, em relação ao que há uma declaração que foi feita pelos chefes de Estado e de Governo, no sentido da aplicação do regulamento de condicionalidade ser feita de acordo com os princípios básicos, que no fundo estes princípios básicos são conhecidos de todos e têm a ver com a necessidade de promover, de proteger, por um lado, o orçamento da União e, por outro lado, de garantir que este regulamento, o regulamento que faz esta condicionalidade entre a aplicação dos fundos e luta contra a fraude, contra o conflito de interesses, contra a corrupção e contra elementos que, dentro do Estado de Direito, o seu incumprimento incorra em dificuldades ou em problemas para a execução do orçamento da União, que tudo isto é feito de forma objetiva, equitativa, imparcial, com base em factos, assegurando o respeito das garantias processuais de não discriminação e de igualdade de tratamento dos Estados, feito na base dos tratados. Diz-se também que se asseguram e devem estar refletidas as estruturas políticas, os aspectos constitucionais do país e a atribuição. Acho que começaram os barulhos, peço imensa desculpa. Não sei se vou conseguir que me ouçam. As coisas não estão. Mas, portanto, a ideia é de que possamos, efetivamente, trabalhar sobre o pacote que agora foi aprovado e dentro desse pacote temos, sem dúvida, o regulamento da condicionalidade, e isso é um elemento extremamente importante. O pacote foi aprovado na sua integralidade e, portanto, valor de 1,08 bilhões de euros e, em simultâneo, vamos ter o envelope do Fundo de Recuperação. Isto é um aspecto fundamental para se avançar com todos os dossiers que temos na presidência portuguesa, seja na área digital, onde cerca de 20% dos fundos devem ser alocados a essa área, seja na área do clima, onde 30% dos fundos devem ser alocados à ação climática. E, portanto, esta é uma matéria fundamental também para a execução do pilar social e de todas as medidas que possam vir também nesse pacote. A nossa presidência beneficia, assim, do facto de ter sido aprovado todo este pacote e permite-nos respirar um pouco. O outro aspecto fundamental que ainda não está resolvido tem a ver com o Brexit. Como a senhora deputada solicitou, eu posso dar as informações de que dispomos neste momento. E elas são bastante pouco claras. Não sabemos exatamente onde é que vamos ficar. Neste momento, sabemos que o nosso negociador-chefe disse que as coisas estão agora, parece que, melhor encaminhadas. Continuamos com três aspectos muito difíceis de resolver, seja na área das pescas, seja na área do level playing field necessário para o Reino Unido poder ter acesso ao mercado europeu, seja na área da governação do próprio acordo. Ficamos muito satisfeitos com o facto de o acordo de saída, todos os aspectos relativos ao acordo de saída já estarem verdadeiramente implementados. A negociação ter chegado a bom termo. Falta-nos agora a relação futura. O Parlamento Europeu já tem definida uma sessão extraordinária para dia 20 e espera que se chegue a um acordo para poderem, efetivamente, ser referendados no Parlamento Europeu. Do nosso lado, eu acho que todos os líderes estão à espera de que efetivamente se consiga um acordo. Isso era fundamental para assegurar que não existe aqui esta saída abrupta que ninguém deseja e que terá efeitos imediatos na área dos transportes, na aviação, sobretudo na área de transferência de alimentos e de produtos perecíveis que teriam que imediatamente estar de acordo com utilizar as regras tarifárias da OMC e, portanto, poderiam formar-se filas ali na fronteira entre a União Europeia e o Reino Unido. Portanto, esperamos que sim, que se consiga encontrar aqui, até ao fim do ano, também a conclusão deste dossiê fundamental. Eu acho que já estou a esgotar o meu tempo e deixaria as questões do comércio para uma próxima resposta, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Estamos, de facto, a ouvi-la em más condições por as razões que expôs. O Sr. Deputado Bruno Dias fez-me até chegar uma mensagem louvando o empenho e a persistência da Sra. Secretária de Estado, mas pondo a questão se temos condições, de facto, para prosseguir a audiência. Portanto, eu gostaria de colocar agora, parece que há uma pequena trégua. Nós estamos a ouvi-la com todo
eu,
o interesse.
Eu fechei, porque eu fechei o microfone, mas eu já tinha pedido aos meus vizinhos que parassem um pouco, mas isto está realmente bastante, bastante complicado.
A senhora Secretária de Estado não quer tentar fazer aí negociar uma trégua? Interromper uns minutos para negociar essa tarefa.
Se o senhor Presidente tiver a bondade de me deixar interromper
Sim.
um bocadinho mais, eu vou tentar.
Muito bem. Então assim faremos, senhor Secretário. Interrompemos dois ou três minutos quando...
Muito obrigada. Sim, eu vou subir ao andar de cima.
Obrigado, obrigado.
Desculpe.
Pronto, caros colegas, os que estão a seguir-nos por videoconferência, creio que estão a sentir os mesmos problemas que nós. Vamos ver se a senhora Secretária de Estado é bem-sucedida nas negociações que está a ter com o vizinho. No fim, é mais difícil negociar com o empreiteiro do que com a Hungria e a Polónia.
Senhor Presidente, acho que as minhas qualidades de diplomata funcionaram.
Muito bem, nós estávamos aqui a comentar precisamente que seria talvez mais fácil negociar com a Hungria e a Polónia do que com o empreiteiro. Mas, pelos vistos, a senhora Secretária de Estado funciona bem em todas as frentes.
Peço imensa desculpa por esta situação, mas realmente não tem sido...
Então procuraremos também não prejudicar a produtividade do empresário que está a realizar as obras, sendo tão objetivos e sintéticos quanto possível. Agora, então, a vez de dar a palavra ao deputado Sérgio Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, que nos segue certamente a partir da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou com dificuldades em ligar o meu vídeo. Suponho que agora já me estão a ver.
Ótimo.
Muito bem. Uma saudação especial para si, Sr. Presidente. Cumprimento também as minhas colegas e os meus colegas da Comissão de Assuntos Europeus. Uma saudação muito especial à Sra. Secretária de Estado. Espero que já tenha tido a oportunidade de recuperar as horas de sono perdidas em mais este Conselho Europeu. E fico com algumas dúvidas, porque com as obras no andar de cima, se calhar isso não foi ainda possível, mas uma saudação muito especial à Sra. Secretária de Estado. Eu vou confinar a minha intervenção àquele ponto que não constava da agenda formal de trabalhos deste Conselho Europeu, refiro-me à questão do veto da Hungria e da Polónia, relativamente aos instrumentos financeiros da União Europeia. Eu gostaria de, em primeiro lugar, congratular-me pelo facto de todo o bloco que estava negociado não ter sido de novo aberto, nomeadamente e em particular o regulamento que estabelecia a condicionalidade sobre o Estado de Direito relativamente ao orçamento da União. Acho que foi extremamente importante que isso não tivesse, que tivesse sido preservado todo o conjunto que já estava negociado e, em particular, que o regulamento que estabelece a condicionalidade do Estado, sobre o Estado de Direito tivesse ficado integralmente preservado. É certo que este regulamento foi considerado de aplicação subsidiária, poderá eventualmente ficar suspenso até que o Tribunal de Justiça, na sequência de um recurso que a Hungria já anunciou que fazer relativamente a este regulamento, poderá levar a que o regulamento fique suspenso. Isso fez parte do acordo, até que haja essa decisão do Tribunal de Justiça. Bom, mas apesar de todas estas nuances, eu acho que foi extremamente importante que este regulamento tivesse ficado integralmente preservado. Acho que é importante, numa ocasião como esta, reafirmarmos a natureza da União Europeia como comunidade de valores, os valores da democracia, da liberdade, do Estado de Direito, do respeito pelos direitos humanos, e era tanto mais importante fazer esta reafirmação da nossa comunidade europeia enquanto comunidade de valores, no momento em que damos passos gigantes, podemos dizê-lo, no caminho da integração europeia. Houve até algumas linhas vermelhas que tinham sido estabelecidas, nomeadamente pela Alemanha, que foram agora ultrapassadas. Pela primeira vez, a União Europeia vai-se financiar numa escala sem precedentes, para financiar precisamente a bazuca europeia. Vamos, no futuro próximo, com certeza, dar passos muito significativos na construção de uma União para a saúde. Acho que a pandemia deixou claramente evidenciado esta lacuna das competências da União Europeia, e por isso acho que é extremamente importante que, numa fase em que estamos a avançar significativamente em termos da nossa integração, possamos, de uma forma muito clara, reafirmar a natureza de comunidade de valores que é a União Europeia. Queria também, nesta ocasião, deixar uma palavra de reconhecimento para a presidência alemã. Acho que a chanceler Merkel e toda a presidência alemã fez um trabalho excepcional. Todo este acordo que permitiu o levantamento dos vetos da Polónia e da Hungria é um trabalho de filigrana, verdadeiro trabalho de filigrana diplomática. E não deixa de ser importante reconhecer o trabalho árduo e muito competente da presidência alemã. Aliás, a presidência alemã, se conseguir, como eu ainda espero, um acordo em torno do Brexit, poderá saldar-se por um retumbante sucesso, o que não deixa de ser também muito positivo para a presidência portuguesa, que se iniciará em janeiro, uma vez que terá pelas costas dossiês extremamente complicados já resolvidos. É certo que a ideia de uma cooperação reforçada a 25 países, que excluísse a Polónia e a Hungria, acabou por ser um elemento de pressão extremamente importante. Acho que a opinião pública em ambos estes países não aceitaria que a Hungria e a Polónia ficassem de fora de um instrumento tão crucial para responder à crise como é este da bazuca europeia. E, portanto, acho que esta perspectiva de uma cooperação reforçada acabou por ser um elemento-chave que permitiu um desenlace muito positivo para esta complicada negociação. É certo que podemos ainda ter um caminho das pedras pela frente, refiro-me ao processo de ratificação que será agora possível iniciar, desde logo. Há ainda um certo nível de incerteza sobre o que se poderá passar aqui, tendo em conta que muitos parlamentos, cerca de 22, terão que ratificar a decisão sobre os recursos próprios da União Europeia, de onde constará a autorização para a Comissão Europeia se endividar para financiar a bazuca. Mas acho que temos, de um modo geral, condições para que as verbas possam começar a chegar rapidamente e eu perguntaria à Senhora Secretária de Estado quando é que pensa que poderemos ter as primeiras verbas dos instrumentos financeiros e, em particular, da bazuca europeia, do Next Generation, a chegar a Portugal, para que possamos, com esse conjunto muito avultado de verbas, responder à crise tremenda, à crise das nossas vidas em que estamos envolvidos. E não só responder, mas
Muito obrigado,
também.
Sr. Deputado. Deverá concluir que já ultrapassou largamente o seu tempo.
Certo, muito obrigado, senhor Presidente. Peço desculpa por não ter cumprido o tempo, mas fico-me por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Sérgio Marques. Coincidimos perfeitamente na sua análise. Foi extremamente importante que o pacote financeiro tenha sido aprovado, sem que se tivesse reaberto, efetivamente, nenhum dos seus instrumentos legislativos. Sobretudo o regulamento sobre a condicionalidade, que era de extrema importância que ficasse exatamente como está. Realmente, o facto de termos agora a possibilidade de todos estes elementos poderem avançar em conjunto e em paralelo é extremamente importante. E como muito bem disse, os aspectos relativos à aplicação do regulamento são, no fundo, garantias de caráter político que não têm, portanto, um valor jurídico próprio, mas que são garantias de caráter político que, de alguma maneira, confortaram a Polónia e a Hungria. Há também esta possibilidade de haver uma suspensão aqui da execução do regulamento até o Tribunal de Justiça Europeu se pronunciar, e também a ideia de que a Comissão vai produzir um conjunto de critérios, de orientações para a aplicação do regulamento. E há um tema que eu acho que é importante para todos os países também, que é esta ideia de segurança jurídica. Ou seja, há aqui uma frase que é importante para a Polónia e para a Hungria, mas que é importante para todos, que diz: a mera constatação da existência de uma violação do Estado de Direito não é suficiente para desencadear este mecanismo. Tem que haver aqui uma ligação muito clara entre a violação do Estado de Direito e as suas implicações face ao orçamento ou aos instrumentos financeiros da União. E, portanto, há aqui uma ligação muito clara, e isso também dá segurança aos Estados-membros na sua globalidade. Mas, sem dúvida nenhuma, prevaleceu o bom senso, prevaleceu uma comunidade a 27, que é extremamente importante. Para que a presidência portuguesa possa ter êxito, precisamos agora de manter este consenso, esta capacidade de trabalhar em conjunto e de podermos ter realmente um conjunto de decisões tomadas a 27. Prevaleceu o bom senso e prevaleceram os valores. E isso, como diz o senhor deputado, e eu estou inteiramente de acordo, no momento em que a União avança para uma inovação da sua maneira de se financiar, para um momento em que a União avança de forma inovadora também na área do clima, de forma inovadora na área digital, precisamos de ter com toda a clareza a resiliência dos nossos valores fundamentais, da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos, muito bem assentes, com uns pilares muito fortes para que esta União que está em movimento se possa centrar. E esse, como diz, foi um trabalho excelente da presidência alemã. A presidência alemã tem colaborado muito diretamente connosco em toda a passagem de todos os dossiês. Foi um trabalho realmente muito difícil e em circunstâncias muito difíceis. Quanto ao Brexit, A senhora Merkel diz que esse assunto não é dela, que tem sido remetido para o nosso negociador-chefe, Michel Barnier, e que tem feito um trabalho realmente absolutamente extraordinário de contínua comunicação com os Estados-membros, de afinação de mensagens e de transparência também nesta negociação. Para a presidência portuguesa, tudo isto é absolutamente fundamental, porque ao fim de um ano de termos as instituições a funcionar, as instituições que saíram das eleições, das últimas eleições europeias, fizeram agora um ano de funcionamento, um ano completamente atípico, um ano completamente diferente, e finalmente a presidência portuguesa poderá inaugurar, esperemos, um novo ciclo em que temos a visão da agenda estratégica que os líderes aprovaram, temos um programa muito claro, seja o programa da presidência portuguesa, seja o programa da Comissão Europeia, e temos os instrumentos financeiros que nos permitem alavancar essas mesmas políticas europeias. Por isso, eu acho que é bastante adequado o mote ou o lema da presidência portuguesa: tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital. Eu acho que é mesmo isto que nós queremos fazer. Agora é tempo de pegar em todos estes dossiês que se estão a iniciar, na grande maioria dos casos, ou que estão a meio do percurso, e avançarmos com eles na medida do possível. Quanto à parte financeira, nós esperamos agora que se resolvam durante os próximos meses, janeiro, fevereiro, toda a panóplia de regulamentos que estão em cima da mesa para finalizar com o Parlamento Europeu. Esperamos que durante o mês de janeiro, mais tardar fevereiro, todos esses regulamentos relativos a cada um dos programas, sejam os de gestão centralizada, sejam todos os que reportam às questões como o Fundo de Coesão ou os outros fundos da União, possam estar terminados. Falta terminar ainda a negociação do mecanismo de recuperação e resiliência, que ainda está em debate com o Parlamento Europeu. Ainda não se chegou a um acordo sobre esse mecanismo, que é o mecanismo que depois vai financiar os planos nacionais de recuperação. Os planos nacionais de recuperação já estão muito avançados, já muitos países têm estado já em debate, tal como nós, com a Comissão Europeia, para ver qual é a melhor maneira da sua elaboração, tendo em conta que estes planos têm que ter uma incidência imediata e uma grande eficácia imediata de recuperação, mas também têm que estar alinhados com uma visão de longo prazo para cada um dos países e alinhados com os programas europeus. E esperemos que os primeiros possam ser começados, que todo a análise e as decisões possam começar a ser feitas já a partir de abril. E, portanto, tocando dentro da presidência portuguesa a implementação destes planos de uma forma coordenada e que tenham que chegar o mais rapidamente possível para ajudar a
Muito
economia,
obrigado, senhora deputada, senhora secretária de Estado.
As empresas e os cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhor Estado de Estado. Infelizmente, este dispositivo de som que aqui temos não tem aquele botãozinho que dá um sinal, porque se tivesse eu 30 segundos antes, e é isso que vou passar a fazer no futuro, dava um sinalinho, porque de facto compreendo que quem está a intervir não está preocupado com o tempo, mas temos de cumprir os nossos horários. Muito obrigado, senhora Secretária de Estado. Portanto, é agora a vez de colocar questões à senhora deputada Fabiola Cardoso, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a senhora Secretária de Estado, quem nos acompanha aqui na sala e online, os nossos indispensáveis serviços. Agradecer também a apresentação e as conclusões que já nos foram transmitidas na sequência do Conselho Europeu dos dias 10 e 11 de dezembro. Disse, é de louvar, efetivamente, que tenha sido possível atingir um acordo. Há, da parte da União Europeia, uma postura que é diferente daquela que aconteceu em crises anteriores e das quais ainda todos, infelizmente, nos lembramos. Portanto, há, de facto, aqui algumas luzes, como disse a senhora Secretária de Estado, mas, simultaneamente a estas luzes, há também muitíssimo nevoeiro. Se as conclusões são relativamente claras no que toca à intenção de promover e respeitar os valores da União, os valores em que a União se funda, e se isto está explícito nas conclusões que são apresentadas, uma leitura mais, um bocadinho mais detalhada, de facto, levanta imensas preocupações. O objetivo do regulamento relativo a um regime geral de condicionalidade para a proteção do Orçamento da União consiste em, e estou a ler as conclusões do Conselho, proteger o Orçamento da União. Protegê-lo contra qualquer tipo de fraude, corrupção, conflito de interesses. É este o objetivo deste mecanismo de condicionalidade. E não proteger verdadeiramente os valores nos quais se baseia a União. Ou seja, dito de outra maneira, os valores que se pretende proteger são os milhões e milhões dos novos fundos financeiros e não os valores da liberdade, da igualdade, da democracia, do Estado de Direito. Se dúvidas houvesse, ainda ontem a Hungria aprovou um pacote legislativo que foi classificado pela Amnistia Internacional como um dia, como trazendo para esse país um dia negro sobre os direitos humanos. Este pacote afeta especificamente a comunidade LGBTI da Hungria. Se foram aprovadas leis que alteram a Constituição húngara, de modo a impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a impedir o reconhecimento dos registros dos transexuais, impedir a adoção por casais de pessoas do mesmo sexo. Senhora Secretária de Estado, o cumprimento do Estado de Direito não tem preço e deve ser uma condição sine qua non de pertença à União Europeia, não uma moeda de troca para obtenção de fundos europeus. Isto a que assistimos foi ou não, do seu ponto de vista, uma maneira de contornar a situação e colocar na gaveta o processo de sanções que foi levantado à Polónia e à Hungria. Desiste a União Europeia da manutenção deste conjunto de valores que continuamos a apregoar? Pariu a montanha um rato? Uma segunda questão que gostaríamos de colocar diz respeito à decisão de recursos próprios. Foi aprovado o regulamento, mas a vontade política subjacente a este documento aprovado não nos parece suficiente. Se não houver, além do processo administrativo extremamente complicado que se avizinha, é também necessário firmeza política para avançar para novos recursos próprios. Se não houver capacidade para taxar os gigantes digitais, se não houver vontade política para taxar as transações financeiras, serão curtos estes novos recursos. E esta é a pedra base sobre a qual assentam os instrumentos financeiros, sejam eles o quadro financeiro plurianual, sejam eles o mecanismo nova geração. Se não houver uma decisão e uma sustentabilidade de todo este edifício, corremos o risco de aquilo que deixamos às próximas gerações ser uma dívida de austeridade que terão que pagar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem toda a razão quando diz que o cumprimento do Estado de Direito não tem preço. E eu estou inteiramente de acordo com essa posição. Agora, temos aqui uma questão, e que sempre veio trazer algum problema, alguma dificuldade à compreensão do que é que está aqui em jogo. Porque o Tratado da União Europeia tem artigos próprios referentes à implementação do Estado de Direito e à avaliação de todos estes mecanismos. Quando se trata de saber como está a situação do Estado de Direito num determinado Estado-membro, O que acontece é, ou a aplicação do artigo 7º, que é o que está neste momento em curso, em relação à Polónia e à Hungria, com um diálogo com aqueles países para ver como é que estão a fazer essa implementação, onde se vai explicando quais são os problemas que são encontrados e que chegam ao conhecimento das instituições europeias e dos diferentes Estados-membros, e faz-se avançar nesse processo esta situação. Pode chegar ao momento em que esses Estados-membros que têm o artigo 7º não possam votar mais no nos processos da União Europeia. Esse é o mecanismo do Estado de Direito. Temos agora um novo mecanismo de avaliação e de análise do Estado de Direito, do qual Portugal sempre concordou desde o início e que irá aplicar durante a sua presidência. Trata-se aqui de uma visão mais transversal, análise da situação do Estado de Direito em todos os países. Todos temos as nossas deficiências, todos temos as nossas coisas que podemos melhorar, todos podemos seguramente ter uma performance melhor e mais segura, e mais verdadeira de tudo o que tem a ver com a execução do Estado de Direito. E, portanto, há uma análise, anual, há um relatório anual e cada semestre faz-se a análise específica e um diálogo com 5 Estados-membros. A presidência alemã já o fez, nós daremos continuidade a esse mecanismo. Agora, este regulamento, e o que nós estamos aqui a tratar é de um orçamento, é dos instrumentos financeiros da União Europeia. E, portanto, a ideia de haver aqui uma condicionalidade tem a ver com o orçamento, tem que haver necessariamente uma condicionalidade entre o orçamento e os outros elementos que são, seguramente, a luta com a corrupção, o conflito de interesses, sem dúvida nenhuma, todos estes, a fraude, e deficiências também na aplicação do Estado de Direito, que tenham uma implicação, na execução dos fundos. É disso que se trata. Se se trata de fundos, é disso que estamos a falar. Portanto, não pode haver aqui um equívoco, ou seja, não estamos a passar esta ideia de que é com este regulamento que nós vamos resolver o problema do Estado de Direito na União Europeia. Ele é mais um instrumento, e um aviso, muito relevante e importante. Se há um elemento do Estado de Direito naquele país que não está a funcionar e que tem implicações negativas sobre a execução do orçamento, há aqui um mecanismo para pôr cobro a essa situação. Agora, é uma situação específica para este fim específico. Quanto à questão dos recursos próprios, sem dúvida nenhuma que teremos que ter esse debate ainda está em curso. Que recursos próprios vão ser estes novos, não é? Há um roteiro sobre estes novos recursos próprios, sobre a questão dos plásticos, sobre a questão do ETS, sobre a questão do novo mecanismo de carbono na fronteira, sobre a questão relativa mesmo às transações financeiras. Esse debate ainda está a ser feito, ainda não terminou. O que nós estamos agora aqui a tratar é de uma decisão de aumentar o teto dos recursos próprios, de maneira a que todos os instrumentos de nova geração possam acrescer ao teto do orçamento da União. E é essa decisão, é só essa decisão, que vai agora aos parlamentos nacionais e que é necessário que sejam ratificados por 20 Estados-membros nos seus respectivos parlamentos. Não vai ser fácil, os Estados têm que acordaram nestas conclusões do Conselho, terão agora que fazer o seu trabalho político para que os respectivos parlamentos possam fazer este processo de ratificação funcionar. Até porque alguns destes países têm eleições também e estes elementos podem ser usados nesse contexto. E, portanto, e legitimamente, obviamente. Portanto, temos que ver se este mecanismo da ratificação, dos processos de ratificação pelos Estados-membros da decisão de recursos próprios, decorre da forma mais fluida possível, para que depois se possa dar início à aplicação de todos estes regulamentos. Mas, como digo, tudo o que tem a ver com os novos recursos próprios, incluindo a taxa sobre o digital, todas essas questões ainda estão por dirimir e por discutir e seguirão seguramente o seu curso, porque, como diz a senhora deputada e com razão, nós precisamos de encontrar novos recursos próprios que têm que entrar para financiamento deste programa e, em última análise, do próprio quadro financeiro plurianual, e esperemos que o próximo, o outro, a partir de 2027, tenha já esses recursos completamente alocados e clarificados, e precisamos de introduzir aqui esses aspectos.
Muito obrigado, senhora Secretária de Estado. Com a sua intervenção concluímos a primeira ronda, já que, infelizmente, membros de outros grupos parlamentares não podem estar presentes por colisão de reuniões. Passamos à segunda ronda, que, recordo, cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos para a sua intervenção e a senhora Secretária de Estado responderá no final. Dou, em primeiro lugar, a palavra à senhora deputada Cristina Mendes da Silva, em representação do grupo parlamentar do PS. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento a senhora Secretária de Estado, cumprimento os meus colegas aqui presentes e, antes de mais, também dar realmente os parabéns pela forma como explica realmente a todas as situações que, de um conselho que foi tão complicado e que realmente nós aqui em pouco tempo conseguimos ter uma visão um pouco global de tudo o que se passou. Contudo, eu ia centrar a minha questão na questão mesmo das vacinas e de toda a problemática ligada à pandemia. Isto nós sabemos que quer os fundos, quer a recuperação económica, também dependem da luta que nós travamos neste momento com a pandemia. Estamos desta forma todos em igualdade de circunstâncias, uns mais, outros menos, mas eu gostaria muito, se a senhora Secretária de Estado pudesse realmente aprofundar um bocadinho mais, perceber, principalmente nas questões ligadas aos rastreios, se há aqui alguma necessidade dos 27 Estados-membros de fazerem algum aprofundamento daquilo que será um plano estratégico para perceber realmente quantas pessoas é que já foram rastreadas e quantas é que já ainda não nos 27 Estados-membros, e se a forma como neste momento os testes rápidos estão a ser aplicados, se realmente é uma forma que é transparente para todos, de igual forma, para que realmente as questões ligadas depois com as sanções não sejam, no fundo, que vão prejudicar aqueles Estados, aqueles países que têm tido uma vertente mais rápida, mas também aprofundada. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, há países que estão a fazer mais testes e que estão a testar mais, e por isso é lógico que os números sobem. E depois temos as questões ligadas, como por exemplo esta semana, em que muitos imigrantes portugueses quiseram regressar a Portugal e não podem fazer porque há países que estão a tentar colocar dias de isolamento à chegada dos países onde esses imigrantes estão neste momento a trabalhar. Isto porque tem a ver com a questão dos testes. Em relação às vacinas, também há uma preocupação saber, e acho que gostaria muito de que a senhora Secretária de Estado se aprofundasse um pouco o que será esta ideia da semana da vacinação. Ou seja, a ideia será realmente todos os países começarem na mesma semana e com os mesmos critérios, cada um terá os seus critérios próprios. Há aqui públicos-alvo, há alguma questão de ajuda, sobretudo para a questão da conservação das vacinas, da escolha das próprias vacinas, se fosse possível, gostaria também de aprofundar um pouco mais. E também, já agora, perguntar com uma questão muito importante, que é se a União Europeia considera a vacina um bem público global e se considera ajudar outros países de forma bilateral, se os países do continente africano estão realmente considerados. E aí colocava uma questão que está, que diz respeito à mesma estratégia, ou seja, nós temos neste momento ainda a migração e sabemos que continuamos a ter pessoas que estão a querer entrar na Europa, se realmente há aqui algum plano que de alguma forma ajude estrategicamente alguns países, fazendo com que esses fluxos imigratórios também sejam mais coordenados e sejam um bocadinho mais, no fundo, negociada a forma de eles poderem ser menos, diminuir o fluxo migratório em prol da ajuda para a pandemia, que neste momento eu julgo que esses países estarão a necessitar. É isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PSD, que intervirá através da Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e um cumprimento especial à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Agradecendo desde já toda a exposição e todos os esclarecimentos que foram prestados no âmbito desta audição e dizer, Sra. Secretária de Estado, que gostaria de abordar aqui dois temas que nos parecem também eles muito relevantes. Um prende-se com a questão de Moçambique e outro com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Gostaria, relativamente à primeira questão de Moçambique, de recordar que, ao longo do último ano, a luta contra o terrorismo e a prevenção do extremismo violento tem sido uma das prioridades da União Europeia. Podemos dizer também que a União Europeia, nos últimos 15 anos, tem sido o maior investidor da paz e segurança em África. A própria Presidente da Comissão já prometeu recentemente um maior apoio da União Europeia aos países africanos na luta contra o terrorismo, assumindo mesmo o compromisso de apoiar os desafios comuns da paz. E o que nós estamos a viver atualmente em Moçambique é do conhecimento de todos e é uma situação dramática. Situação dramática que já levou o PSD, em julho, a apresentar um projeto de resolução, projeto esse que nos congratulamos tenha sido aprovado por maioria neste Parlamento, e é precisamente no sentido de recomendar ao Governo que sensibilize a União Europeia no sentido de ser ativada com urgência a cooperação humanitária na luta contra o terrorismo em Moçambique. Nós soubemos ontem que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros foi mandatado pela União Europeia para preparar a ajuda europeia a Moçambique. Em causa, naturalmente, está o terrorismo que se está a viver atualmente em Moçambique, nomeadamente na zona de Cabo Delgado. Também todos sabemos que a situação é grave e que levou precisamente às autoridades de Moçambique a pedirem a ajuda da União Europeia. Também tivemos conhecimento ontem que o chefe da diplomacia europeia que confirmou que pediu ao Sr. Ministro português dos Negócios Estrangeiros que se desloque a Moçambique como seu enviado para abordar as autoridades locais sobre a situação em Cabo Delgado. E foi pedido ao Sr. Ministro que dedique especial atenção durante a presidência portuguesa que vai ocorrer já daqui a duas semanas. E, portanto, impõe-se perguntar, porque nós sabemos que até à data muito pouco ou quase nada foi feito no que diz respeito a esta situação dramática que se vive em Moçambique e, portanto, importa perceber exatamente este apelo que foi feito pelo chefe da diplomacia europeia, o que é que Portugal pretende fazer e se efetivamente o Governo prevê colocar a crise humanitária e o problema do terrorismo vivido em Moçambique numa das prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Depois, Senhora Secretária de Estado, depois de solicitar este esclarecimento e também que se prende com a questão da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, é o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O Governo tem referido várias vezes que esta é efetivamente uma das prioridades da presidência, será uma das prioridades da presidência portuguesa, tem dito que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais é efetivamente o coração daquilo que se pretende para a Europa e nós sabemos que é muito importante que este pilar europeu passe do papel para a sua implementação, para a concretização. Nós sabemos que se já antes da pandemia esta implementação fazia todo sentido, agora poderemos dizer que é absolutamente essencial que seja implementado. Sabemos também, e o Governo já anunciou por diversas vezes, e naturalmente congratulamos-nos com isso, que vai ser realizada uma cimeira relativamente a esta matéria. Mas, face à situação que vivemos, dramática, à situação atual, de designadamente o aumento exponencial do desemprego, o aumento da pobreza e da exclusão, importa perceber o que é que vai ser feito e pedir à Sra. Secretária de Estado, se nos pode esclarecer o que é que vai ser feito em concreto, porque é disso que nós e que os portugueses precisam de perceber, e toda a Europa perceber, o que é que vai ser feito em concreto para que esta implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais seja uma realidade. E, mais uma vez, muito obrigada à Sra. Secretária de Estado e agradeço antecipadamente os esclarecimentos ao que fui solicitado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu responderei então a estas três questões: as vacinas, Moçambique e o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Em relação à primeira pergunta, a das vacinas, as coisas estão em movimento, ou seja...
Peço desculpa de interromper, Sra. Secretária de Tandera, só para lembrar de que as respostas é ao conjunto das intervenções, agora, nesta segunda ronda. Ainda que nesta segunda ronda, e presumo que na terceira, só tenhamos representantes do grupo parlamentar do PS e do PSD, uma vez que os partidos mais pequenos não estão a participar na reunião, porque certamente têm outras a decorrer, que hoje é um dia muito frenético aqui na Assembleia relativamente à reunião das comissões. Mas, portanto, era só para recordar que, com esta sua intervenção, respondendo em conjunto às senhoras duas deputadas, concluiremos esta segunda ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, eu começaria pela questão das vacinas, que me foi colocada. As vacinas estão... É um tema que está em movimento. A Comissão, o Conselho Europeu, pede à Comissão que apresente uma proposta de recomendação sobre um quadro comum dos testes, para os testes rápidos antigénio. E para o reconhecimento mútuo dos testes. Portanto, esta é a primeira questão. Isto ainda não está resolvido, tem havido bastante cooperação entre os Estados-membros nesta matéria, bastante discussão ao nível técnico, ao nível científico, agora sobe ao nível político e os chefes de Estado e de Governo dizem de uma vez por todas à Comissão Europeia: faça um quadro comum, faça uma recomendação aos Estados-membros sobre esta matéria para que todos se alinhem neste assunto, que é obviamente um assunto de competência de cada um dos Estados-membros. A União Europeia não tem nesta matéria uma verdadeira competência reconhecida pelos tratados, só ajuda na coordenação. E, portanto, é muito importante que os nossos líderes tenham agora dito à Comissão: por favor, apresente uma proposta de recomendação sobre os testes rápidos, sobre o reconhecimento mútuo dos testes e também sobre outra coisa, que são os certificados de vacina. Não é já só como é que vamos organizar-nos para a vacina, mas também como é que a vamos reconhecer e como é que depois vamos monitorizar todos estes aspectos. Neste momento é muito importante perceber que já há pelo menos seis blocos de vacinas, cada um com as suas características, disponíveis no mercado e em relação às quais, disponíveis, isto é, a ponto de poderem apresentar resultados que permitam a sua aquisição e das quais a Comissão Europeia já reservou cerca de 2 mil milhões de doses. E, portanto, espera-se agora que esta, a que está mais avançada e sobre a qual a Comissão Europeia tem estado a trabalhar, de forma a que a Agência Europeia do Medicamento e o seu Comitê de Peritos dê a sua avaliação, esperemos que positiva, e espera-se que essa avaliação pode chegar já no dia 23 de dezembro. Se assim for, pode dar-se início a essa vacinação. E é muito importante que as doses dessa vacina da BioNTech Pfizer possam começar a ser distribuídas. As outras vacinas, por exemplo, a da Moderna, tem uma data de apreciação final estimada para o dia 12 de janeiro. Portanto, vamos ver se conseguimos que estas vacinas também comecem depois a ser distribuídas. A ideia é que para Portugal nós temos um conjunto de cerca de 22,8 milhões de doses para o nosso país e, portanto, vamos ver quando é que a Comissão Europeia tem a disponibilidade de, em conjunto, prover todos os Estados-membros em simultâneo desta primeira vacina. Terá que haver aqui uma articulação, que é necessária ainda, para se perceber qual é a data e que isso possa ser articulado de forma que todos possam receber a vacina na mesma altura. Isto é extremamente importante para depois garantirmos que há um momento em que as medidas restritivas podem começar a ser levantadas e que aspectos tão importantes como as viagens e o turismo podem realmente retomar e retomar de uma forma coordenada entre os Estados-membros, que devem assim fornecer informação clara sobre estas matérias. Quanto à componente internacional, é muito importante também. A vacina é um bem público global e por boas razões, porque se isto não for uma campanha global, não resulta. E, portanto, este mecanismo COVAX, para o qual a Comissão Europeia também participa, é muito, muito relevante e haverá também, quer ao nível bilateral da União Europeia, quer ao nível dos próprios países que vão receber doses de vacinas, poderão também trabalhar na área da cooperação nesta matéria. Em matéria de saúde, Portugal tem aqui também um histórico muito importante na cooperação na área da saúde. E fala-se já também num novo tratado, porque já se percebeu que a nível mundial é preciso estar melhor preparado no quadro da Organização Mundial de Saúde, estar melhor preparado e ter aqui eventualmente um tratado internacional sobre pandemias nesta matéria. Quanto agora ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, eu diria, Sra. Deputada, que a senhora tem muita razão quando refere que é preciso concretizar. Nós estamos ainda à espera que a Comissão Europeia apresente o que será o plano de implementação do Pilar. O Pilar foi aprovado, o Pilar foi proclamado, são 20 princípios basilares na União Europeia. Esta é, mais uma vez, uma matéria de competência dos Estados-membros da União e, portanto, trata-se aqui de articular, na medida do possível, um discurso europeu e uma capacidade de trabalhar em conjunto sobre esta matéria, que, reforço, é da competência de cada Estado-membro. Portanto, a ideia, desde o princípio, quando foi proclamado o Pilar, Portugal disse que agora é importante implementar. E aqui estamos, chegados à nossa presidência, cumprindo isso que prometemos, em conjunto com a Comissão Europeia, que neste momento está a elaborar o plano de implementação. Não sabemos ainda o que é que está nesse plano, temos estado em contacto com a Comissão, mas seguramente que ele tem aspectos relativos ao trabalho, à ideia do trabalho justo, à ideia do trabalho com uma justa remuneração, e aí vem esta questão do salário mínimo, há aspectos relativos à formação dos trabalhadores, à capacitação das pessoas para os trabalhos do futuro, à questão da compatibilização entre a vida familiar e a vida do trabalho, e depois outro grande bloco que tem a ver com a proteção social. Com a proteção social, a luta contra as desigualdades, que são temas prementes agora também no quadro de ultrapassar esta crise e ao mesmo tempo de nos ajudar a enfrentar os desafios da transição ecológica e da transição digital. E, portanto, é nessas linhas que seguramente vai aparecer o plano de ação. Temos que trabalhar com todos os Estados-membros, com todas as entidades, para discutir o que é que pode ser o futuro desta implementação do Pilar. É uma matéria que, como digo, é da competência dos Estados-membros, é complexo, não vai ser fácil este debate. Há posições muito díspares. Sabemos, por exemplo, que em relação a aspectos como a igualdade de género, que para nós é um tema central, fundamental e completamente resolvido, para outros países não é assim. E não é assim, infelizmente, e teremos que ver como é que nós fazemos este diálogo a 27. Portanto, não vai ser, não é um tema fácil, mas é um tema absolutamente fundamental. Sem termos aqui um pilar, sem termos social, sem termos a implementação de um conjunto de direitos e deveres na área do trabalho, na área da proteção social, o modelo social europeu precisa de ser reforçado neste momento para sairmos da crise, para enfrentar as duplas transição digital e climática. Portanto, estamos a trabalhar e teremos muito prazer de continuar este diálogo com os seus deputados, porque é fundamental encontrarmos aqui o melhor caminho. Finalmente...
Obrigado, senhora Secretária de Estado. Deverá concluir. Não... Conclua o seu raciocínio, pelo menos.
Pronto, eu diria só, se me permite, Sr. Presidente, que voltarei a esta questão de Moçambique, porque é extremamente importante. Estamos a trabalhar na área bilateral, estamos a trabalhar na área europeia e estamos a trabalhar com as Nações Unidas. Nas três frentes, Portugal, durante a sua presidência, dará o seu melhor para que este assunto fique na agenda, esteja na agenda e tenha as respostas adequadas e aquelas que, sobretudo, Moçambique pedir à comunidade internacional. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Terá ainda a oportunidade para numa terceira volta para complementar alguma informação, se considerar útil. Vamos então passar à terceira ronda, para a qual temos apenas inscrições de dois grupos parlamentares, o PS e o PSD. Cada grupo disporá de até 2 minutos e a senhora Secretária de Estado de 2 mais 2 para dar as respostas em conjunto. Senhora Deputada Cristina Mendes da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Secretária de Estado, eu aproveitava estes 2 minutos para colocar aqui uma última questão. Sabemos que tempo de agir para uma recuperação mais justa, mais verde e digital é realmente o tema e as suas prioridades da presidência portuguesa. Sabemos que também neste Conselho foram feitos muitos avanços para a neutralidade carbónica de 2050, com o estabelecimento de metas para 2030, e também sabemos que os objetivos de estimular o emprego verde, promover a recuperação económica e aumentar a competitividade global da União Europeia através da economia verde são os objetivos principais desta área e desta economia. Eu diria que estaríamos aqui com um cenário de promoção de novo emprego, de um emprego novo de áreas que provavelmente não estão ainda bem trabalhadas e do conhecimento até de algumas universidades e daquela que será a formação de base. No entanto, preocupa-me também a questão de sermos mais justos para o emprego. E a minha questão é se há alguma novidade sobre a reindustrialização da Europa e se nos regulamentos de aplicação dos fundos se mantém a questão do emprego, o manter o emprego como uma prioridade. Ou seja, será que vai haver uma oportunidade de fazer cruzar esta nova área da parte mais ligada ao ambiente e das oportunidades de emprego verde com o plano social europeu, para assim conseguirmos realmente promover aquilo que é uma ação mais justa em prol do emprego para todos? Estou a falar de públicos-alvos que têm mais dificuldade e que aqui não seria fácil, teríamos que acionar, se calhar, um mecanismo de mais formação, mas também de que as próprias empresas, ao fazer as suas candidaturas para se dedicar mais à área digital e à área do ambiente e da energia, possam também ter algumas cláusulas no intuito de formar os seus ativos e de manter aquilo que são os empregos que temos neste momento numa luta contra aquilo que será um flagelo, que será o desemprego, eu não diria a nível do nosso país, mas em todo o mundo, uma vez que está a mudar muito rapidamente, devido a esta pandemia, aquilo que seria um processo que poderia levar uma década. Isto tem a ver com as novas tecnologias, mas também com as questões da economia verde. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. E dou agora a palavra, com todo o gosto, à senhora deputada Isabel Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputadas e deputados. Um cumprimento muito especial à Sra. Secretária de Estado, que conseguiu resilientemente também negociar com o empreiteiro do vizinho e, enfim, dar-nos paz auditiva. Queria voltar muito rapidamente à forma como foi ultrapassado o veto da Polónia e da Hungria. Houve quem considerasse que foi uma machadada no Estado de Direito. Eu, francamente, considero que foi de um pragmatismo diplomático absolutamente notável, com grande responsabilidade da presidência alemã. E de facto, concordo que a simples identificação de violações do Estado de Direito não é suficiente não deve ser suficiente para ativar um mecanismo e tem que haver o tal nexo de causalidade com os interesses financeiros ou com a lesão dos interesses financeiros da União Europeia. Sabemos que a Comissão irá elaborar diretrizes sobre o modo de aplicar este regulamento. Estas diretrizes são elaboradas em estreita consulta com os Estados-membros e a primeira questão que eu gostava de colocar à Sra. Secretária de Estado é se tem ideia, durante a presidência portuguesa, porque é nela que vai cair, quais serão estes critérios que irão ser seguidos, uma vez que Portugal vai ter uma grande responsabilidade no acompanhamento desta questão. Sabemos também que se um Estado-membro interpuser um recurso de anulação deste regulamento junto ao Tribunal de Justiça e de forma absolutamente inédita, este recurso tem efeito suspensivo, o que dá, de facto, garantias aos Estados de que, pelo menos, podem ganhar tempo. E, mais do que isso, este regulamento não se aplica retroativamente ao quadro financeiro plurianual anterior, aplica-se até, não se aplica até 2023. Finalmente, sobre as ratificações, também é outra questão que nos preocupa. Nós temos 41 parlamentos nacionais, entre câmaras altas, entre câmaras baixas. Só na Bélgica, que é aquela Babel que nós conhecemos, há 5 parlamentos. E se houver um chumbo de um deles, podemos vir a assistir a uma crise constitucional, como aconteceu com o Tratado Constitucional da União Europeia, que, como sabemos, foi chumbado. Tem a presidência portuguesa, se isto acontecer, algum plano de contingência? E é tudo, agradeço antecipadamente todas as explicações. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Questões muito pertinentes a que a senhora secretária de Estado certamente dará a resposta elucidativa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à pergunta da Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, esta é uma questão extremamente pertinente. Nós, por causa da crise e em função da crise, perdemos muitos empregos. Houve muitos empregos perdidos em, sobretudo em alguns setores, no nosso caso, no setor do turismo, as companhias de aviação, houve setores da restauração que foram muito afetados pela crise, e também assistimos a que são os trabalhadores mais vulneráveis, aqueles que têm contratos precários, os jovens, em muitos casos as mulheres também, onde se assistiu a mais perda de emprego. E, portanto, agora, com esta recuperação, precisamos de criar mais emprego nestes setores e para estas pessoas. Portanto, trata-se de repor emprego, trata-se de criar novo emprego e, sobretudo, um novo emprego mais resiliente. Tem que ser não necessariamente voltar aos empregos antigos, mas sim criar empregos que são empregos na área da sustentabilidade e da inovação. Portanto, isto é absolutamente fundamental para o futuro. Nós tivemos um instrumento financeiro que nos ajudou a manter o emprego, que é este instrumento do SURE, do qual Portugal está já a beneficiar. Agora, com os novos fundos, precisamos de criar novos empregos. Para criar esses novos empregos, precisamos que a economia possa realmente retomar o seu rumo. Precisamos de ajudar a economia, precisamos de ajudar as empresas, precisamos de ajudar os trabalhadores a fazer formação adequada para estes novos empregos e portanto, tudo isto se vai refletir, esperamos bem, numa política de recuperação que nós chamamos política de recuperação justa. Porque ela é, nesta medida, que tem que olhar para a criação de emprego, mas tem que olhar para a criação de emprego também em paralelo às questões relativas à proteção social, que é o momento em que, onde não há emprego e as pessoas envelheceram, estão doentes, têm que proteger os seus filhos. Portanto, há aqui uma linha de proteção social que tem que estar ativa e isso é extremamente importante. Quanto à questão colocada sobre o orçamento da União Europeia, sem dúvida nenhuma que temos agora aqui pela frente estas preocupações em relação à decisão sobre recursos próprios e ao percurso que ela terá que fazer pelos vários parlamentos nacionais. Sabemos que há pelo menos 20 Estados-membros onde é necessário haver uma uma ratificação por maioria simples, 3, onde é por maioria de 2/3, e apenas 5 Estados-membros não necessitam de envolver o seu Parlamento num escrutínio formal, mas todos eles necessitam que haja um escrutínio político. Ou seja, trazemos agora para dentro de casa de cada Estado-membro este debate. E provavelmente não vai ser fácil nem evidente, mas por isso o Conselho Europeu pede aos líderes que atuem de forma decisiva para que este processo seja o mais rápido e o mais fluido possível. Finalmente, voltando à questão de Cabo Delgado, é um tema que nos preocupa muito. O ministro Santos Silva foi agora designado pelo alto representante para ser representante, para agir como representante da União para este assunto. É, de todas as formas, justo que assim seja, porque Portugal, por maioria de razão, é o país que já mais fez e mais ouviu e mais esteve próximo de Moçambique em relação a esta matéria. E, como eu disse, há aqui um desenvolvimento em três linhas: cooperação bilateral, cooperação ao nível da União Europeia e cooperação também no quadro das Nações Unidas, que temos que avançar. Temos uma crise humanitária muito tremenda, não é? Com mais de 2.000 mortes e milhares de pessoas deslocadas, sem habitação, sem alimentos, e há um problema de segurança, óbvio, complexo, a que é preciso atender. E, portanto, só a combinação destes três fatores de cooperação bilateral, cooperação ao nível da União Europeia e cooperação ao nível das Nações Unidas poderão ajudar um país como Moçambique a superar uma situação tão difícil quanto esta, que não fica só por Moçambique e só por Cabo Delgado. Infelizmente, a situação é mais ampla em toda aquela zona costeira da África Oriental, onde temos o mesmo tipo de problemas que enfrentar. E, portanto, seguramente continuaremos este labor durante a presidência portuguesa e ficamos, é justo que seja o ministro e eficaz que seja o ministro Santos Silva a fazer esta negociação e encarregar-se desta coordenação. Eu penso, Sr. Presidente, que respondi às perguntas que me foram colocadas. E aproveito para agradecer esta possibilidade de falarmos aqui em conjunto sobre este Conselho Europeu, que foi tão importante para marcar uma presidência portuguesa que seja o início de um novo ciclo. Realmente é tempo de agir, e tempo de agir por uma recuperação que seja justa, que seja sustentável e que seja inovadora.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Foi também um prazer para nós ter tido a oportunidade de mais uma vez contar com a sua presença nesta sessão. E gostaria de desejar um bom repouso até ao final do ano, por forma a que possa entrar em janeiro com o máximo de energias possível, porque também nós aqui no Parlamento iremos ter um mês de janeiro particularmente preenchido com a temática europeia e com iniciativas da dimensão parlamentar da Presidência. Quero, por isso, agradecer-lhe uma vez mais, Senhora Secretária, desejar um bom Natal e um bom ano, e brevemente nos voltaremos a encontrar, certamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Presidente, muito obrigado, e bom ano e bom Natal para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor, Fabíola.
Eu gostaria só de apresentar as minhas desculpas por ter tido de me ausentar, em particular quando estava a ser a Senhora Secretária de Estado a responder às questões que eu lhe tinha colocado, mas inevitavelmente estão a decorrer muitas outras audiências e eu tinha uma pergunta que não queria deixar de fazer ao Senhor Ministro da Defesa. Ainda assim, gostaria de apresentar as minhas desculpas. Obrigada.
Perfeitamente a situação e, de qualquer modo, disporada a gravação depois para ouvir a resposta, mas compreendamos as dificuldades dos deputados dos partidos com menor número de deputados neste contexto. Portanto, caras e caros colegas, creio que acabamos esta nossa audição E resta-me também despedir-me de todos, desejar um merecido fim de ano, fim de mês de dezembro, de forma a que reúnam as energias suficientes para o ano duro que aí vem. Ainda temos uma. Pois claro, já não temos secretária de Estado, mas ainda nos vamos encontrar. Ótimo, então ainda podemos...
Isto agora tem uma nova forma, não foi como foi dito, em vez de ser anunciado, o escrutínio é-nos passada uma folha.
Sim, portanto concluiu-se, acho que é um bom método de trabalho, porque as decisões do grupo têm de ser ratificadas pela comissão. Normalmente as reuniões acontecem imediatamente antes. Por forma a que todos os deputados possam ficar com ter a percepção do que é que efetivamente foi decidido escrutinar, o grupo decidiu, e na minha opinião uma bela iniciativa, apresentar uma proposta formal escrita, por forma a que o plenário da comissão sobre elas decida.
Mas, Sr. Presidente, isto vai ser enviado por e-mail a todos os deputados?
Entrega-se na sessão aos coordenadores em papel e segue para todos os deputados.
E inclusive é para os assessores? Sim, convém, ponham também os assessores. E estes escrutínios baixaram à 9ª comissão e à 1ª, certo?
As comissões respectivas, sim. Portanto, os procedimentos acho que mantêm-se inalteráveis, não é? A única diferença é aqui, para nós, no momento de deliberar.
Portanto, é porque se não fosse enviado por e-mail, eu teria que dar conhecimento à assessora e mais aos membros.
Pronto, eu não sei quais é que são os mailing lists, mas faz todo o sentido que neles estejam os deputados e também os assessores dos grupos, não é? Sim, senhora, então assim sendo, cá estaremos na próxima segunda-feira, que é o penúltimo dia dos trabalhos parlamentares até à interrupção do Natal. Desejo um resto de dia a todos.
Obrigada.